Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a este Volt Life, podcast e videocast sobre mobilidade elétrica e transição energética que temos semanalmente aqui com o apoio da Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos. Hoje, como a semana passada, é em direto, portanto podem participar com as vossas perguntas. Como habitual, após este direto, estará disponível nas plataformas mais comuns, como o Spotify, para quem quer consumir em formato podcast. Hoje vamos falar com Daniela Simões, já temos aqui na imagem, CEO e cofundadora da NIO, sobre as consequências da recentemente anunciada aquisição pela gigante Repsol. Comentaremos ainda o lançamento do Renault 5, as informações que têm sido muito vinculadas, sobretudo nas redes sociais, que apontam para uma suposta queda do mercado dos veículos elétricos, e acabaremos com o produto em destaque a explicar como instalar uma mala frontal, uma frank, em carros elétricos que não têm esta capacidade. Bem-vindos, especialmente a nossa convidada Daniela Simões. Obrigado por estar cá connosco, novamente.
Obrigada pelo convite.
Acho que é a segunda ou a terceira participação da Daniela. Em
É
várias
verdade.
fases, e isso é interessante. E como é
Estou a
óbvio, e como
acompanhar todo o nosso crescimento, na verdade.
e como é natural, e como tem sido habitual, Pedro Faria e Telmo Azevedo, nossos parceiros aqui, sempre um prazer estar convosco. Obrigado por estarem connosco. Daniela,
Muito bem.
eu começaria até por uma pergunta um pouco mais pessoal. O que sentiu quando soube, e já agora quando é que essa empresa apareceu da Repsol? O que é que sentiu?
Na altura não achei que fosse resultar efetivamente, portanto, esta conversa inicia-se já há
Pessimista,
vários meses.
pessimista.
Não era uma questão de pessimismo, era uma questão de eu e o Rafael olhamos para a Miu muito como o nosso bebé e, portanto, nós queremos muito fazer a empresa crescer e estávamos, portanto, muito intimamente ligados com os nossos investidores passados e eles foram, sem dúvida, mentores também naquilo que foi o nosso crescimento pessoal e profissional. Portanto, aprendemos muito com eles a pensar, a construir produto, a construir pricing, tudo isso, porque eu e o Rafael somos engenheiros de informáticos de formação. E portanto, tudo o resto teve que ser construído. E eles ajudaram-nos efetivamente muito e mudaram completamente a nossa forma de pensar e de construir e de acrescentar valor. Portanto, quando toda esta conversa começou e este interesse se gerou, eu não achei que fosse chegar a vir este facto, não só pelos fundadores, mas também pelos nossos investidores, que eram muito participativos na nossa sociedade. Portanto, não eram aqueles investidores de colocarem o
Ausentes, não é?
dinheiro e deixarem as coisas acontecerem, eles efetivamente eram muito, muito participativos. E, portanto, nessa altura achei que não fosse ser concluído com sucesso, mas foi. Portanto, realmente a Repsol mostrou que queria trabalhar em conjunto connosco, mostrou ser uma alavanca para a Mio de forma internacional, que era realmente a nossa prioridade, e mostrou aquilo que toda a gente quer também ver como garantido, que é dar-nos a independência para continuarmos a crescer como a empresa que somos.
Isso temos que explorar mais um bocadinho, essa questão da
Sim.
independência, porque há muitas perguntas que foram feitas por leitores e espectadores deste podcast que nos fizeram chegar estes dias sobre essa questão. Mas já agora outra pergunta, que é sempre uma curiosidade. Quando a Daniela ajudou a cofundar aqui a Mio, já tinham aquela ideia, como tantas startups, que era criar a empresa, o conceito, e depois de vender preferência por muitos milhões, ou o vosso objetivo era outro?
Não, é como eu estava a dizer,
Era mais nobre, não
nós não tínhamos um plano de exit,
é?
e há algumas pessoas que se questionam, mas eu e o Rafael continuamos a ser sócios da empresa, portanto, nós não vendemos a nossa participação, quem vendeu a participação para os nossos investidores passados, e portanto, nós
Portanto,
continuamos a ser.
não dá para ir para uma ilha paradisíaca ainda, não é?
Não, ainda não. Vamos ter que continuar a fazer crescer a mobilidade elétrica de cá. Ainda não vai ser das Maldivas.
E já agora, é porque eu estive a fazer o perfil da Daniela para a revista, que saiu hoje nas bancas, devido a esta aquisição, e não me recordava, mas depois, ao fazer os trabalhos de casa, percebi que foi o vosso primeiro trabalho, não é? Foi a Miu, Foi o primeiro projeto que fizeram, o Daniel e o Rafael, quando saíram da faculdade, ou estou errado?
O meu foi, o Rafael
Ok.
não, porque ele tem, é 2 anos
Ok.
mais velho que eu. Então, quando eu terminei a minha
Sim.
dissertação, ele já tinha 2 anos no mercado de trabalho,
Uhum.
mas no meu caso, sim, a Miu é o meu primeiro emprego e o meu primeiro projeto.
Ok. E quantos anos é que estamos a falar desde o início até agora? Só para as pessoas
São 5 anos.
perceberem,
Fundámos em
crescimento
abril de
rápido.
2019, estamos quase a fazer 5 anos.
Ainda têm o espírito de startup ou já estão mais.
Eu sinto que
Já
já
passam mais
começámos a
tempo a
migrar.
tratar de questões financeiras e burocracias ou ainda têm aquele espírito de
De todo,
criatividade?
algo que é
Sim.
muito presente em nós é continuar a construir produto e a acrescentar valor. Portanto, é aquilo que nos distingue enquanto empresa, seja ela startup, scale-up ou o que seja,
Uhum.
é sermos diferentes, é sermos melhores e sermos mais inovadores. Portanto, eu e o Rafael tentamos sempre manter a mente em estabelecer parcerias estratégicas, construir produto, do que burocracias e trabalho que pode ser delegado. E temos muita atenção nisso. Para não cairmos naquilo que é, mas termos uma infraestrutura muito grande e lenta, portanto, tentamos evitar seguir esse caminho.
Ok, e a informação que há é que a Daniela continuará a ser o CEO da empresa, da Miu. Há essa garantia? Pode-nos dar alguns pormenores sobre isso? Como é que vai
Posso
funcionar?
todo.
A equipa, já agora também relativamente ao Rafael e àquela equipa mais nuclear, vão manter as mesmas pessoas?
Sim, tudo se mantém igual. Como eu estava a dizer há pouco, uma das nossas preocupações era precisamente mantermos a independência. Portanto, nós não queríamos ser adquiridos e depois aglutinados, como saiu uma notícia, para podermos prestar serviços. Portanto, não era esse o outcome que nós queríamos ou queremos para a nossa empresa. Então, todos os contratos que foram celebrados garantiam sempre à Miu independência para manter a equipa de liderança, as parcerias, o produto, o roadmap. Portanto, tudo isso continua sob a alçada das pessoas que já estavam na Miu e que continuarão a estar. E a Repsol entra aqui para nos alavancar internacionalmente e como nossos acionistas, mas na prática, no produto e no dia a dia das pessoas que trabalham connosco ou dos nossos clientes, eles não vão sentir absolutamente diferença nenhuma.
Ok, eu não quero estar aqui, não, o Pedro e o Telmo, de certeza que têm muitas perguntas, só, mas se calhar esta que eu vou fazer, eles também querem fazer, que é, e a Daniela já tocou nisso, que é o risco, há ou não há risco, como é que vê esta questão de um gigante, a Repsol é um gigante, não é? E portanto tem interesses, obviamente, válidos, interesses comerciais, como qualquer empresa tem, e portanto estão a adquirir a IAMIU. Conquistou os utilizadores de veículos elétricos, primeiro em Portugal e depois um bocadinho já em Espanha e França, muito pelos serviços, não é? Pelos serviços que apresentou, nomeadamente comparação de preços, informações sobre os postos. E a maior parte das perguntas que nos fizeram chegar foi essa: será que a NIO não vai acabar por ser a aplicação de carregamento da Repsol, entre aspas? Ou há uma garantia que vai continuar a ter aquela independência e a prestar aqueles serviços que conquistaram os utilizadores?
Sim, há essa garantia, até porque aquilo que conquistou a Repsol é precisamente aquilo que conquistou os nossos utilizadores. Portanto, a Repsol vê em nós esta empresa que pensa fora da caixa e quer fazer diferente e quer fazer mais rápido, e eles não querem de todo desacelerar este crescimento. Eles não querem que nós sejamos um provider de software, nem um acelerador da mobilidade elétrica da Repsol. Eles já têm todo um projeto, de mobilidade elétrica interna, do qual nós não temos qualquer visibilidade, nem vice-versa, e o que eles querem também é gerar alguma concorrência no mercado. Portanto, eles têm uma solução já de mobilidade elétrica em Espanha, em Portugal. A Miu é agora uma empresa que faz parte do grupo da Repsol, mas que tem a sua independência e a sua liberdade para construir o seu produto. Portanto, a Repsol tem, o interesse da Repsol é que nós continuemos a ser disruptores e não abafar.
Já agora, não sei se esta informação é pública ou se podemos saber qual é a percentagem que a Repsol tem em mim, qual é a percentagem que ficou, nomeadamente para o Rafael e para a Daniela, ou essa informação não é?
Ela não é pública,
Ok.
não a posso dar. O que é público é que eles são acionistas maioritários.
Isso sim, ok. Pedro, Telmo, digam.
Eu tinha só aqui uma questão rápida, pegando neste assunto agora que a Daniela estava a falar. A Repsol é um
Sim.
comercializador de energia para a mobilidade elétrica no nosso país, mas ainda não tem nenhuma aplicação no nosso mercado. Poderá vir a Repsol a usar os recursos da Miu para construir essa sua aplicação? Ou a Mio poderá um dia poder adicionar o cartão Repsol na Mio e para poder carregar? Ou vocês querem mesmo manter as águas separadas?
É muito difícil prever o futuro, e se isso for uma parceria que faça muito, muito sentido, provavelmente pode chegar a vias de facto, mas de momento eu diria que não, nós vamos manter as águas separadas, eles vão fazer crescer o CSE e o SEM deles de um lado, e nós vamos continuar o nosso caminho independente, de forma engraçada a lutar um bocadinho pela cota de mercado uns dos outros, mas de forma completamente independente.
Portanto, a componente SEM, ou seja, a componente de venda de energia da Mio, de venda de energia da Mio, continuará.
Exatamente.
Aí era uma pergunta que eu gostava de fazer e que é algo que é importante para os utilizadores. A Mio, desde há alguns anos, tem o tarifário indexado, correto? Essa é uma dificuldade que a Mio tem em ter um tarifário fixo ou opção pelo indexado. A determinada altura foi a solução. Com a ajuda da Repsol,
Com
será
músculo, músculo
possível.
Repsol.
É da Repsol. Vai ser possível voltarmos a ter um tarifário fixo ou uma opção por esse tarifário fixo?
Bem, em primeiro eu não endereçaria o tarifário indexado como uma dificuldade, porque ao contrário daquilo que nós estávamos à espera inicialmente, em que achávamos que íamos perder muita cota de mercado e que realmente a comunidade não se ia habituar ao preço indexado, a verdade é que as pessoas habituaram-se ridiculamente fácil e bem ao preço indexado, e o facto de termos a simulação acaba por facilitar imensamente esse trabalho. Obviamente que sabemos que há uma fatia de utilizadores que são mais tecnológicos, que gostam da previsibilidade, do preço por quilowatt-hora, de terem algo tabelado e de aproveitar ali também o bi-horário. Só que essa fatia de utilizadores tem vindo a diminuir ao longo do tempo. Portanto, os utilizadores que nós temos, os clientes maioritários que nós temos, são utilizadores que não querem assim tanto saber do preço por quilowatt-hora, eles querem saber do preço final. E é isso que lhes importa. E o que nós estamos a tentar fazer é servir estas duas fatias. Que nós estamos ainda a tentar trazer um preço fixo ao mercado, mas não queremos também abolir aquilo que é o preço indexado, que está a resultar positivamente para tantas pessoas. Não sei se a Repsol será, como estava a dizer, nós vamos manter as águas completamente separadas, e não é por sermos uma empresa do grupo que de repente temos benefícios, porque existem regras que têm que ser cumpridas, eles não nos podem oferecer energia nem tão pouco mais ou menos. Estamos a trabalhar nisso, não sei se vai ser com a ajuda da Repsol, honestamente, ou com o músculo da Repsol, como estávamos a dizer. Estamos a trabalhar nisso, mas ainda não temos a certeza que conseguiremos trazer isso ao mercado.
Daniel, e vamos ter preços totais? Vamos conseguir ter na Mio aquilo que agora começa a chegar ao mercado, de termos um valor global, quilowatt-hora, como temos, por exemplo, na DCS, ofertas aos utilizadores, em que temos um preço por quilowatt-hora para o AC e outro preço para o DC. Isso é uma perspectiva que nós podemos vir a ter também na Mio.
Nós ainda estamos a estudar qual é que será a nossa estratégia de pricing, como eu estava a dizer, estávamos a tentar trazer o tarifário fixo e também o que acontece quando nós damos muitas opções, e isto foi o nosso erro inicial ao consumidor, ele fica realmente muito confuso e às vezes acaba por não avançar e por não compreender. Portanto, é cedo para dizermos o que é que vamos ter ou não, até porque com esta mudança na estrutura acionista nós tivemos que refazer todo o nosso plano de negócio, no, negócios que ainda estamos agora em aprovações. Portanto, não tenho nenhuma resposta conclusiva ainda.
Okay. Isso é algo que os utilizadores procuram, né? É algo que está em cima da mesa com as soluções que vão ser precisas implementar por causa do AFIR, e eu acho que vocês partem à frente, seguramente, e algo podem fazer nesse aspecto. Eu devia ter começado por dizer que a primeira vez que eu conheci a Daniela foi numa reunião no CEIA em 2018. Então, um jogo que já conhecia, já tinha falado convosco algumas vezes, a Daniela e o Rafael. E assistir à evolução da empresa e à vossa evolução pessoal é algo fantástico que nós temos. Tem sido um enorme prazer assistir a esta evolução. E isto é aquilo que a mobilidade elétrica permite que o nosso sistema em Portugal conseguiu criar. Nós damos sempre o exemplo da Mio, mas há outros. E temos um bom caminho para trás, mas ainda um muito maior pela frente, de certeza absoluta. Eu devia ter começado pelos parabéns, Daniela. É isso que eu queria dizer com este discurso.
Muito obrigada, Pedro.
Neste aspecto dos parabéns aqui, o Rafael e a Daniela tornaram-se um bocadinho estrelas na mobilidade elétrica, não é? Até porque a história da Mil confunde-se um pouco com a história da mobilidade elétrica em Portugal, não é? Em termos de grande público, acabaram por aparecer mais ou menos ao mesmo tempo, não é? É uma história relativamente recente. Esta questão de ser adquirido pela Repsol, portanto, há uma proximidade entre vocês e os utilizadores, nota-se, muitas vezes vê-se o Rafael e a Daniela a responderem diretamente nas redes sociais aos utilizadores e coisas assim do género. Essa proximidade vai ser difícil de manter à medida que crescerem. Como é que querem gerir, pensam gerir esta forma de estar que tem sido muito popular da Mil até agora?
Exatamente da mesma forma, ou seja, o nosso crescimento não, no limite, liberta-nos um bocadinho mais de tempo porque podemos delegar mais tarefas. A nossa vida passa muito por estarmos próximos da comunidade para conseguirmos perceber, e depois também porque somos utilizadores nós mesmos e fazemos viagens longas e não... Enfim, mesmo que a viagem seja difícil de planear, como já fizemos até Madrid e Barcelona e já contámos estas histórias várias vezes, os problemas que tivemos antes de internacionalizarmos, mas a verdade é que nós passamos muito tempo junto da comunidade, a ver os comentários das pessoas, o que é que preocupa as pessoas. Por exemplo, nós sabemos perfeitamente que está toda a gente muito preocupada que o comparador de preços vai ser removido da aplicação, não vai nada. E, portanto...
Isso é importante repetir porque há pessoas que não acreditam, portanto... Mas a história vai, vamos ver no futuro, não é? É isso.
Sim,
por enquanto estão
exatamente.
Lá, se posso garantir que eu vim de há pouco.
Sim, e não vai sair, não tem um bom motivo para poder sair. É uma ferramenta gratuita que muita gente valoriza, lá está, aquela fatia de utilizadores que gosta do biorário e da tabela fixa, valoriza o comparador, mas posso-vos dizer que o comparador é usado por uma fatia muito pequenina da comunidade. Portanto, a maior parte das pessoas nem sequer compara preços.
Aqui é uma questão que é, mas há aqui alguém, Miguel Coutinho, não estamos aqui a fazer as perguntas que as pessoas estão a publicar, mas há aqui uma que é, boas Daniela, para quando a Mil vai ter uma forma de facilmente vermos o posto mais barato? Será que as pessoas não usam o comparador porque está escondido, Daniela? Será isso? Não.
Ele não está assim tão escondido.
Então, estão escondidos. Também acho que não, mas pronto, para quem conhece
não, não está.
Sim, mas...
Não, mas esta opção de comparar os preços OPCs junto do sítio onde estou é algo que seria valorizado pelos utilizadores, provavelmente.
Sim,
e eu posso dizer-vos que nós estamos a trabalhar nisso de momento. Não vai ser uma funcionalidade como se calhar a maior parte das pessoas está à espera, vai ser ainda mais simples e mais fácil. E este ano vai ser dedicado a duas coisas. De um lado, a simplificar aquilo que é a experiência de utilização da nossa app, portanto nós sabemos que ainda temos, se a Mil simplifica ao dia de hoje aquilo que é a mobilidade elétrica, nós sabemos que ainda podemos simplificar em 300% aquilo que pode ser a pesquisa e a comparação e tudo isso, portanto nós estamos a trabalhar nessa simplificação e num outro ramo nós vamos estar a trabalhar em B2B. Portanto, temos muitas empresas a receber frotas gigantescas de carros elétricos, plug-in e a precisar de várias soluções, portanto o ano 2024 vai ser único e exclusivamente a aprofundar estes dois temas e, sim, a pesquisa e a comparação e verificar qual é que é o mais barato numa determinada zona é uma preocupação e vai ser uma realidade em breve, mas não vai ser uma funcionalidade como as pessoas estão à espera de fazer drag and drop, se calhar, de um posto e de outro e tentar comparar. Vai ser ainda mais simples que isso.
Olha, okay. Respondeu a última pergunta que eu tinha, que era sobre o futuro da aplicação.
Para isto não ser um mar de rosas, eu tenho aqui uma um bocadinho mais difícil. Mais difícil, penso eu. Que é a parte dos carregamentos na Europa, fora de Portugal. Aquilo que nós temos hoje da Mil é uma simples adição de uma taxa em cima daquilo que é o preço desse carregador. Isto, obviamente, gera um custo extra para o utilizador quando chega a um posto na Europa, fora de Portugal. Paga aquilo que é suposto se utilizar o cartão ou a app do posto, mais uma taxa à Mil. Obviamente simplifica, quando chegamos ao posto não temos que fazer nenhuma operação e temos uma forma de carregar. Mas Daniela, há previsão, vocês têm algum roadmap de incluir acordos com redes europeias que vos permitam ter um preço mais competitivo em alguns postos no estrangeiro, nomeadamente a Ionity. Okay,
sim, tá. nós percebi. Nós já temos várias chamadas peer-to-peer connections com os operadores. Isso permite-nos não só ter uma melhor qualidade de dados, que é uma preocupação tremenda, quer nossa, quer dos nossos utilizadores, porque por vezes quando passamos por plataformas de roaming, esta qualidade de dados perde-se, ou porque chega tarde, ou porque chega incompleta, ou porque não chega de todo. Portanto, isto é um problema. E, portanto, nós sabemos que essas ligações diretas aos operadores têm essas duas vantagens. Por um lado, um preço muito mais competitivo, porque as plataformas de roaming já por si são caras de fazer o onboarding e de termos sessões através das mesmas, e por outro lado, a qualidade de dados. Estas peer-to-peer connections são lentas de serem feitas, porque exigem uma integração entre ambas as empresas. Muitas das vezes os operadores estão ainda muito preocupados em expandir a sua própria rede de hardware, portanto, o mercado imobiliário, o mercado de hardware, e não estão tão preocupados em estabelecer parcerias com IMSPs, como é o caso da Mi. E, portanto, a nossa estratégia inicial foi, ok, vamos ligar-nos primeiro às plataformas de roaming para que os nossos utilizadores tenham acesso a Portugal, Espanha e França, pelo menos para já. E vamos, ao longo do tempo, não só tendo também os dados para provar aos operadores que somos relevantes e que eles também têm a ganhar em fazer essa ligação connosco, e compramos o tempo para conseguirmos ir estabelecendo essas peer-to-peer connections. Porque se fôssemos fazendo e disponibilizando os postos apenas ao passo que vamos estabelecendo portanto, os nossos utilizadores...
Muito poucos postos, e não é óbvio que ter acordos agora em cima daquilo que já têm com todos os postos será uma grande vantagem para o utilizador.
Sim, e mas o facto de nós termos...
É um trabalho difícil, é um trabalho lento, rede a rede que tem que ser feito, mas que obviamente não é...
É um bocadinho o preço a pagar pelo modelo que é, e está tudo bem com isso. Não estou aqui a discutir um ser melhor que o outro, mas é o preço a pagar. Mas a vantagem de termos simplesmente escolhido uma plataforma de roaming de forma inicial permitiu, por exemplo, que os operadores em Espanha verificassem que nós somos um dos IMSPs mais relevantes, e portanto agora nós já não estamos a ter tanto trabalho de aquisição, e os operadores vêm proativamente falar connosco para fazer esta ligação. Portanto, é um caminho um bocadinho lento, mas que nos está a levar a bom porto, e levará também a que os nossos utilizadores e a nossa comunidade tenham acesso a melhores condições.
E já agora, voltando à questão...
Já passamos o tempo que tínhamos combinado com o tema.
Voltando à questão da compra pela Repsol, já podem falar com os vossos colegas da Repsol para fazer esse peer-to-peer com os postos Repsol em Espanha, que pelo menos já têm canal aberto.
Esse seria fácil.
Foi a primeira conversa que nós tivemos.
Calculo.
Daniela,
não vai ser a última vez que vamos ter aqui a Daniela, já vi, de certeza.
Espero que não, André, espero
vamos
que
ter
não.
Para mais novidades.
Com certeza. Até para provar que o comparador continua na app.
Que o comparador fica.
Obrigado, Daniela, pelo seu tempo.
Obrigada.
Espero que tudo corra bem com esta nova fase de desenvolvimento da Mio. Obrigado.
Obrigada.
Obrigado, Daniela.
Bem, vamos então continuar, vamos despedir-nos da Daniela, que vai sair agora, tem uma agenda complicada, e vamos agora para as nossas secções fixas, e começamos com o polo positivo e o polo negativo, vamos pôr aqui o símbolozinho para ficar bonitinho.
Olha, o polo positivo é muito rápido. Sim. Acho que não há grandes dúvidas esta semana de que o polo positivo tem que ser atribuído à Renault. Uhum. Ganhou o carro do ano com o Scenic E-Tech, o troféu carro do ano, e portanto só isso já justificaria. Mas em cima apresentou o Renault 5.
Que no... tem... Eu acho que, já desculpe interromper, mas eu que acompanhei a Renault nos protótipos e eu fiquei muito agradado por verificar, estamos a mostrar as imagens para quem está a ver, a minha parte só ouve, mas pronto, que a versão final agora apresentada em Genebra é muito parecida ao protótipo. Portanto, havia sempre a dúvida. Ah não, aquilo quando chegar à versão final, comercial, não vai acontecer, mas não, está muito parecida e eu acho que está muito feliz.
Está muito feliz, tem detalhes absolutamente geniais, e vai seguramente ser um sucesso. O preço parece que se mantém, ou pelo menos já está anunciado, os 25 mil euros, e portanto vai ser seguramente um sucesso no mercado.
E atenção,
é bom para irmos para o Campeonato de Portugal de Novas Energias, é um grande carro para o Campeonato de Portugal de Novas Energias.
Está quase a começar. E também temos que falar disso daqui a uns tempos, aqui com trazer as pessoas aí do campeonato. Mas, e tecnologicamente também evoluído, a Renault tem sido muito boa na parte de infotainment, com os acordos feitos com a Google, etc. É um carro tecnologicamente evoluído e muito importante. Em termos de reutilização de materiais, reciclagem, a Renault também tem feito uma aposta muito forte nisto, no refactoring. Aqui, como pode-se ver as imagens do interior, aqui muitos materiais reciclados.
E, portanto, tem ligação direta ou um assistente Renault de inteligência artificial.
Exatamente. E esta questão da sustentabilidade, utilização de materiais, acho que não posso estar aqui a dizer números que são disparados, às vezes posso ter um erro de memória, mas qualquer coisa como 30% de maior utilização de materiais sustentáveis reciclados que o Zoe, por exemplo, o aumento. E a Renault tem feito muito um aposta aqui muito forte nesta área e por isso também está de parabéns. Não é?
E a questão que conseguiram, em pequenos pormenores, fazer a ligação aos veículos anteriores, ou ao Renault 5 anterior, está muito bem conseguido.
Porque este carro apela a pessoas que conheceram o Renault 5 anterior, mas também apela a novos utilizadores que nunca viram o Renault 5 na vida, não querem saber desta história para nada, porque às vezes os carros que vão muito para o passado têm esse problema, não é?
Não é fácil fazer esse trabalho, de fazer a ligação ao passado com um veículo novo.
O pormenor, por exemplo, dessa ligação ao passado é aquela grelha que ele tem no capô, que no carro anterior fazia a refrigeração do motor. Neste momento essa grelha é uma barra de LEDs que vai mostrando a carga da bateria, o estado da carga, da bateria. Depois, outra questão também muito importante, técnica que este carro já traz para o nosso mercado de série, é que além de ter o V2L, Vehicle to Load, onde podemos tirar 16 amperes da ficha de carregamento deste carro, também já vem de série com o V2G em CCS. Portanto, já se consegue extrair energia deste carro para ligar a uma casa, para alimentar uma casa, em bidirecionalidade. Portanto, vamos ver como é que isto se vai adaptar ao nosso mercado, para termos carregadores também de V2G nas nossas casas, para podermos começar a tirar partido finalmente desta tecnologia já em mass market. Vamos ver como é que isto vai funcionar.
Isso é muito importante, até para as redes inteligentes do futuro. Aqui muitas boas informações. Para um carro que ainda por cima vai ter um preço de entrada que aparenta ser acessível, tem muita tecnologia e muita e pronto, é de facto um grande carro para este
verão. Para este verão.
Sim, as linhas de montagem já estão a ser substituídas, portanto, nas linhas que estão a produzir Zoas, já estão a fazer 50-50 com este Renault 5, portanto, já é uma boa notícia que ele já está mesmo a ser produzido para ser entregue já este ano, a meio do ano.
Ok. Polo negativo. Negativo não é tão interessante, como sempre, porque é negativo.
Vamos falar da última moda. Portanto, a última moda que agora de redes sociais, como já antecipaste, é de que acabaram os veículos elétricos e, portanto, isto já passou a moda, é o fim do veículo elétrico, porque estão a cair as vendas assustadoramente e só há um problema, é que isso não bate certo com os números.
A realidade tem uma tendência a
desmentir estas pessoas e, portanto, é isso que nós vamos dizer aqui de uma forma muito simples. Isto são comparações de janeiro 24 com janeiro 23 na Europa. E Portugal depois também bate com estes números, mas na Europa o mercado de veículos 100% elétricos subiu 28,9% e até é o que cresce menos. Se compararmos aqui com a América do Norte, que cresce um bocadinho acima dos 40%, e a China, que quase chega aos 100% de crescimento, coisa pouca. Mas, portanto, na Europa temos um crescimento de 28%, 28,9%, um aumento de share de 1,4%, portanto, passa para 10,9%, também sobe o share.
Esta questão que é, os números dizem que não só os veículos elétricos estão a crescer, como estão a crescer mais depressa que os veículos a combustão.
Exatamente.
Muitas vezes estas notícias têm sido falsamente distribuídas, que dão a entender ao contrário. Não é?
A realidade na Europa para os veículos a gasolina é um crescimento de 4%, mas uma perda de share de 2,7%. E nos de gasóleo, uma diminuição de quase 5%, 4,9%, e uma perda de share de 2,4%. Portanto, isto é factual. O que é que se passa e de onde é que vêm estas notícias? É que quando tu tens 50%, isto, para quem está a ouvir, é muito fácil. Quando tens 50 e adicionas 50, e vendes 50 no mercado, passados para 100, portanto temos um crescimento de 100%. Se no ano seguinte voltamos a vender 50, sim, a taxa de crescimento é a mesma, mas o crescimento factual é só de 50%. E aqui é que as pessoas estão a tentar passar uma ideia de que há uma diminuição de crescimento. Efetivamente, algumas marcas reviram os seus números de crescimento em baixa, mas isso era do crescimento expectável. Portanto, e isso foi revisto em baixa. Mas o crescimento continua a dar-se com números estonteantes. E
que não deixa, atenção, não deixa de ser verdade, exatamente, não deixa de ser verdade aquela questão, mas nós temos chamado a atenção disso várias vezes, que é o crescimento tem passado muito pelas marcas chinesas, nomeadamente pela BYD, então vamos a falar agora aqui especificamente da Europa e até especificamente do nosso mercado, e pela Tesla. Mas, ou seja, mas não é pelas marcas europeias não estarem a crescer como pretendiam e como previam, que o mercado dos veículos elétricos não está a crescer. Não está a crescer. São coisas diferentes.
Era o que eu estava a completar, portanto, nós temos pena, mas esses discursos destas pessoas que têm nestas últimas semanas tentado caminhar e fazer um percurso de bola de neve não têm fundamento e os números não correspondem àquilo que eles dizem. Portanto, a realidade é esta que nós dizemos. E um crescimento. Nós temos, só para verem, os veículos 100% elétricos na Bélgica subiram 75,5%. Janeiro 2024 comparado com janeiro 2023. Nos Países Baixos, 72,2%. Em França, 36,8%. E na Alemanha, 23,9%. Portanto, são crescimentos que podem efetivamente até não ser os esperados. Se calhar ainda se estava à espera de crescimentos melhores.
É uma certa confusão entre o desejo de muitas pessoas agarradas ao passado e ao motor de combustão e a realidade. E agora, eu acho que o Telmo tinha partilhado isto no nosso grupo, esta notícia gira que foi, que ele foi buscar já há um tempo, isto foi em 2000. Num Daily Mail, um jornal bastante conhecido e importante, em dezembro de 2000 dizia: Internet may be just a passing fad as millions. Basicamente, em português, internet pode ser uma moda passageira porque milhões estão a desistir dela. E pronto, e foi isto.
E foi o que aconteceu, mais ou menos. Nada.
Estamos a ter um déjà vu só tecnológico. Exatamente.
Exato. Um déjà vu. Ok. Vamos então agora, já fizemos vamos então ao produto em destaque. E o produto em destaque, vou aqui aproveitar para destacar um produto que eu acho que fez-me... O Telmo já tinha feito também aqui o seu próprio Frank, até pode partilhar depois a sua opinião e a sua experiência. Mas Frank, para quem não conhece, é um diminutivo de frontal trunk, portanto é mala frontal ou mala à frente do carro, ou como queiram chamar, que os Teslas, por exemplo, têm, todos os Teslas têm, mas como os carros elétricos, sobretudo aqueles que utilizam as mesmas plataformas dos carros com motores de combustão, acabam por ter ali um espaço à frente um bocadinho desperdiçado, e muitas vezes esse espaço não é aproveitado por razões de produção e por aí afora. E acontece que eu testei esta semana, ou foi esta semana, ou já ando a testar há umas semanas, melhor dizendo, mas publiquei esta semana um teste que é este produto que eu vou colocar aqui, que é da Frank.at, que desenvolve Franks à medida. Já havia muitas Franks, daquelas do-it-yourself, faça você mesmo, aquelas assim um bocadinho mais de desenrascar, mais de criatividade dos utilizadores. Mas esta empresa está a fazer Franks à medida e otimizadas para cada modelo de carro. Já tem muitas versões para várias marcas, para BMWs, para Volkswagens, Fiat, Ford. Neste caso usei uma para um Kia Niro, que também é da mesma, também funciona perfeitamente no Hyundai Kauai EV, porque basicamente são os carros com a mesma plataforma e que tem muito espaço, como podem ver. É muito fácil de instalar, é só tirar a tampa, nem é preciso nenhuma ferramenta, no meu caso foi só tirar a tampa do motor que está lá para disfarçar que aquilo tem um espaço vazio enorme, não é? E depois colocar a Frank, e fiquei aqui com um espaço com muitos litros de arrumação para pôr cabos ou outras situações. Já me fizeram perguntas sobre como é que é o comportamento, posso dizer que já estou a utilizar há quase um mês e que tem chovido e até agora não entrou nem sujidade, nem umidade. Ela está mesmo desenhada à medida e, portanto, fica justa quando se fecha o capô E aqui mais uma possibilidade. Eles têm muitos acessórios, têm outras francas, têm outros acessórios para o interior do carro, mas pronto, para quem tem carros elétricos sem franque, passem pela franque.at, pode ser que encontrem alguma franque adaptada ao vosso modelo.
E eu posso dizer que tenho franques parecidas com essa há 4 anos nos dois Kauais que temos aqui em casa. E são muito úteis, dá para pôr lá os cabos, dá para guardar lá muita coisa, e por isso é um conselho também.
Sim, uma questão que a mim me irritava às vezes neste carro, neste Kia que eu tenho, é que o sítio para arrumar os cabos é na parte de pasta-mala, não é? E portanto, como acontece com muitos carros elétricos, o que acontece? Quando temos a mala cheia de coisas, se precisarmos de aceder ao cabo, temos que andar ali a tirar os objetos da mala para conseguir aceder aos carros. Assim não, está sempre à frente, está sempre disponível e, portanto, torna-se bem mais fácil. E agora vamos para a secção que acho que é mais aguardada, por isso é que deixamos para o fim, é mesmo assim, que é o carrega aqui.
Hoje vai ser muito, muito, muito breve, mas vamos só tocar aqui nos pontos que temos também mencionado nas últimas semanas. Primeiro, começar a dar os parabéns novamente à PowerDot, que já cá tivemos em vários dos nossos volts, porque esta semana já comunicou que recebeu mais 100 milhões para investimento no seu crescimento da sua rede europeia. Portanto, isto quer dizer que eles vão ter quase 300 milhões para continuar a investir em postos de carregamento, aqueles de último destino, como eles têm instalado, restaurantes, parques, como nos têm habituado. Portanto, isto vai garantir aquele crescimento que nós queremos que exista, com mais pontos de carregamento no nosso país, mas também nos outros mercados todos, que eles estão com uma grande expansão em França, principalmente, e portanto eles estão em mais 7 ou 8 países, como já nos contaram aqui, e portanto isto vai ser muito importante para que eles continuem a crescer. Portanto, os parabéns também à PowerDot.
Há umas semanas o CEO da PowerDot dizia-nos aqui neste espaço que ia continuar a crescer, e agora percebemos como.
Exatamente. E depois, queria começar só aqui a mencionar aquilo que nós temos vindo a falar da necessidade dos municípios começarem a abrir os seus concursos públicos para licenciamento de espaço público para instalar postos de carregamento para os seus municípios e para quem visita essas localidades. Isso começa-se a ver já mais agora no terreno a acontecer. E, portanto, vamos agora aqui focar-nos sobre alguns desses municípios e depois, à medida que forem saindo mais concursos, vamos dando também relevo, que é para também potenciar a que os operadores conheçam estas iniciativas. E começamos aqui por Vila do Conde, onde já estão a ser instalados 20 pontos de carregamento, alguns dentro da cidade, outros no Mindelo, Modivas e Labruge. Portanto, neste momento, Vila do Conde já é um desses municípios que abriu um desses concursos públicos e que já estão a ser instalados, neste caso foram adjudicados à EDP. Depois, outros municípios que também estão em processo, a Felgueiras, também já tem um concurso público aberto para 32 pontos em 16 locais distribuídos pelo seu município. Mais um que nos vai ajudar a ter a garantia. Outro deles, Palmela, que o concurso deles era para entrar em fevereiro de 2024, mas não vi nada a ser publicado ainda, espero que esteja já publicado, mas que me tenha passado, e que vai instalar também 19 pontos no seu município. E depois, por último, vamos aqui a um mega concurso, que vai ser o de Cascais, que este aqui vamos ter que acompanhar em pormenor.
Cascais, nós vamos falar muito deste concurso, nós vamos
chamar. Cascais já abriu um concurso público e que está aberto até ao fim de março deste ano, para instalar nada mais, nada menos do que 600 pontos de 22 kW espalhados pelo seu município. Portanto, são 300 postos duplos, 600 pontos de 22 kW, que vão cobrir grande parte das zonas onde existem atuais e futuros utilizadores de veículos elétricos.
Mas as características desse concurso vão-nos levar a falar seguramente algumas vezes sobre estes postos. Veremos se concretizam. Antes de mais nada, se concretiza este concurso.
Exato. Como estamos em direto, convém responder algumas perguntas às vezes das pessoas. Por isso é que fazemos o direto. Só para acabar, já chegamos aqui ao nosso tempo.
Tens aqui uma para o Telmo diretamente, é essa? Exato,
exatamente. Mariano Rodrigues pergunta se o Telmo sabe se o modelo do Continente vai instalar carregadores nos supermercados na Madeira. Mariano Rodrigues, que eu conheço pessoalmente, que é madeirense, meu conterrâneo.
Vamos fazer essa pergunta ao Continente e vamos trazer cá uma resposta para dar coisa ao Mariano. Fica aqui a promessa.
Fica para a semana. Tentamos que seja já para a semana. Telmo, Pedro, Mais uma vez, muito obrigado pela vossa companhia para esta discussão e vemo-nos para a semana, não é? Até para a semana.
Boa tarde.
Até para a semana. Boa tarde.